gente, seja muito bem-vindo ao Cordialmente, aqui quem fala é seu anfitrião, David Costa. E o programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema, digamos assim, polêmico. Vamos falar sobre masculinidade, um assunto que gosta aí de ser debatido entre muitos grupos, entre muitas pessoas, e para outros é um tabu. Que não se deve ser falado, não se deve ser mexido. Para isso, eu trouxe três grandes amigos meus aqui, um deles que já participou do nosso último programa, para que a gente possa falar de uma forma muito natural, muito aberta, discutir um pouco sobre o que é, de fato, a masculinidade. E para começar, ele, Eric Conrado, Ursão.
Salve, galera. Muito bom estar aqui de volta com você para falar de um assunto que... Eu, modéstia à parte, entendo um pouco.
Trouxe ele, que é professor infantil, e é um tema que é relevante para a sala de aula. Gustavo Senhora.
Salve, pessoal, beleza? Aqui quem tá falando é o Gustavo, e vamos trocar ideia sobre masculinidade. Tanto o lado positivo e o lado negativo.
E trouxe ele também, que é um grandíssimo amigo, futuro piloto de avião, Arthur Comoli. Nosso querido Tui.
Boa noite, caros participantes. Bom dia, boa tarde ou boa noite, caros ouvintes. E vamos aí falar um pouquinho sobre masculinidade frágil e tóxica, junto com meus grandes amigos aqui.
E não esqueçam de participar, interagir com a gente também. Manda seu feedback, manda aquilo que você tá achando do programa. E não se esquece de seguir a gente no Instagram, @cordialmentepodcast. Pra gente tirar isso logo do caminho e poder abrir a parte mais divertida da discussão. Vamos falar um pouco sobre machismo. O machismo, além de ser uma palavra repetida várias vezes por vários grupos e que para muita gente não passa de uma frescura, é de fato um problema social. A nossa sociedade, como um todo, ela tem uma concepção onde... O homem tem uma figura de destaque e isso não é de agora, não é uma coisa dos millennials, é uma coisa de milênios, na verdade. Isso vem se perpetuando em várias e várias áreas. Eu queria saber o que vocês pensam sobre o machismo e o quanto o machismo afeta o dia a dia de vocês.
Pô, David, eu acho que a gente precisa começar falando sobre o que é o machismo, né? Como que a sociedade tem que entender o machismo. Quando os psicólogos e antropólogos no passado começaram a estudar o feminismo, eles entenderam que o feminismo era uma construção social. Não era um estado psicológico, não era nada idealizado. Era uma construção social. A partir daí, o masculino, né, as masculinidades e o machismo também passaram a ser entendidos como uma construção social. Então, por isso que hoje a gente ouve bastante gente falando em derrubar o machismo, por isso que hoje a gente entende o machismo como institucionalizado, como estrutural, porque entendeu-se que o machismo é uma construção social.
Eu concordo com a afirmação do Eric. Eu particularmente comecei a perceber essas estruturas machistas depois que eu fiquei assim um pouco mais velho. Fui confrontado com vários questionamentos, com várias reflexões que me fizeram olhar o mundo de uma forma diferente. Acho que isso é muito legal quando você olha o mundo e você nota coisas que você não notava antes. E aí o machismo é justamente isso, essa ultravalorização do homem, né? Na realidade de um homem, a gente acaba até puxando pro lado as questões sexuais.
Acrescentando junto com o Gustavo e com o Eric, e infelizmente o machismo, assim como o preconceito, ele é algo que está enraizado na nossa sociedade. Assim como o Gustavo, eu comecei a perceber isso a partir de uma certa idade. A primeira vez que eu vi isso claramente dentro da minha família, assim que eu olhei, eu falei, ei, por que isso? Isso tá errado. Foi quando minha irmã queria estudar numa universidade longe de casa e ela foi impedida pelos meus pais. E eu não fui, no caso. Aí eu olhei e falei, ei, errado, né? Infelizmente, eu acho que essa questão do machismo é algo que tá enraizado na nossa sociedade. Você percebe, por exemplo, questão de machismo quando você vê uma mulher andando sozinha na rua. Ela é visada, o jeito que as pessoas olham para as mulheres é um negócio muito estranho. Eu vi uma postagem esses dias que falava assim, o que você faria, para as mulheres, né? O que você faria se todos os homens da rua desaparecessem todos os homens da rua não, do mundo desaparecessem por 24 horas. A mulher simplesmente falou que ela ia colocar o fone dela, sair pra correr, caminhar à noite, ouvindo música, sem se preocupar. Você percebe que a nossa sociedade tá tão desgastada, tá tão ruim para as mulheres nessa questão, quando o desejo de uma mulher é sair na rua à noite. Isso é tão... É muito ruim isso. É muito estranho para nós, como homem, pensar nessa questão. Porque pra gente não tem problema nenhum da gente sair na rua à noite, por exemplo. Você sai o horário que você quiser.
Tanto é, eu complemento até isso, por exemplo, eu uso o caso da minha noiva, né? Eu, por exemplo, quando eu voltava da faculdade, eu pegava o trem, né, junto com ela e descia no ponto aqui e ia andando sozinho pra casa. Agora, em relação à minha companheira, ela tinha que ligar pro pai dela encontrar com ela no ponto, pros dois subirem juntos pra casa. E assim, o ponto é no final da rua dela. Isso mostra esse medo que as mulheres têm de simplesmente andarem na rua. A gente até tem esse medo de andar sozinho na rua, mas os nossos medos são diferentes dos medos que elas têm, né? Isso que realmente é preocupante.
Essa parte do machismo que atinge as mulheres é uma parte do machismo que a gente não pode nunca deixar de lado. Mas uma parte do machismo que a gente não percebe ou faz de conta que não percebe é o machismo que atinge o próprio homem, porque você pensa assim, você tem uma construção machista de um ideal de como um homem tem que ser, e qualquer coisa fora daquilo é ridicularizado, né? Então você tem aí, desde pequeno, crianças, meninos que crescem sendo endurecidos, porque o homem não chora, você não pode falar dos seus sentimentos, você não pode expor os seus sentimentos, o seu pensamento tem que ser sempre aquele pensamento mais agressivo, tem que ser sempre o cara que vai diminuir a mulher, porque você tem que diminuir a mulher para exaltar o homem. Então, eu acho que essa é a parte do machismo que mais machuca a sociedade, né? Porque o machismo, ele acaba gerando mais machismo. E a gente vê pouca gente falando a respeito disso. E isso é uma coisa que precisa ser falada.
Sem dúvida, Ursão. Quando a gente fala do machismo, quando ele vai atacar a mulher, a gente tá falando do final dessa corda. Mas ela começa lá atrás, exatamente com esses exemplos. De que o homem não chora, o homem, como você falou, tem que ser duro, ríspido, violento, preparado para uma realidade que não existe mais. Até mesmo quando a gente vai olhar para os brinquedos, para aquilo que as crianças são estimuladas, o menino, ele não pode brincar de boneca, ele não pode brincar com um bebê, ele não pode ser ensinado que, abre aspas, né, isso faz parte da vida como um ser pai, ou segurar uma criança ou ter um trato familiar. O menino tem que jogar bola, tem que brincar com carrinho, os bonecos tem que explodir, tem que ter arminha, e para a menina não. Para a menina é o fogão, é o bebezinho. A construção de um universo machista, ela vem desde muito cedo. E o pior de tudo é que hoje ela é tão natural, ela é tão enraizada, que as pessoas não conseguem nem se dar conta de que isso está acontecendo. É um conceito, é uma criação que vem do seu bisavô para o seu avô para o seu pai, do seu pai para você. Quando você menos se dá conta, você tá passando aquilo para um filho ou passando para um sobrinho, e é uma concepção que lá na frente vai gerar os problemas. Quando você cria uma criança que ela não pode falar sobre os sentimentos dela, como é que você espera que um adulto se desenvolva e saiba lidar com aquilo que sente? O final disso é o cara virar alcoólatra, o cara ter raiva de mulher, ou ele expressar essa violência que ele é ensinado a ter desde pequeno em outras áreas, em outros aspectos.
É muito interessante essa questão, né, cara, de que nasce no berço familiar, né? Até porque por trás de um pai machista tinha um avô machista, tinha um bisavô, um tataravô, né? Uma corrente, né? Uma herança, né? Que a gente acaba herdando, né, dos nossos familiares. Mas também eu acho interessante a forma como ele se perpetua, né? Porque o machismo, ele tem uma coisa que a ideia é você se sentir mal por não ser machista. Eu me lembro muito, cara, na época da adolescência, que eu andava com os caras, e eu me lembro direto, quando passavam umas meninas e os caras tipo, me cutucavam pra eu, tipo, mexer com as meninas, né? Tipo, falar... Nem coisas obscenas, tá ligado? Tipo, bom dia, boa tarde, boa noite, e aí, meninas, pipi, vovô. Isso já me deixava incomodado, porque toda vez que os caras faziam isso, nenhuma menina respondia, então eu supus que talvez elas não gostassem. Se você não segue a cartilha machista, você é ridicularizado, né? Você é tratado como... Ah, você é gay, você é piado. Coisas do tipo, né?
A gente entra num problema que vai além da criação, vai além do dentro de casa, da porta pra dentro, porque a gente esbarra na rua também com uma versão machista das pessoas que a gente tá convivendo, quem vai ser o complemento ali da nossa experiência e do nosso crescimento. É isso que o Gustavo falou, é muito verdade. Você já começa a socializar com outras pessoas que são parecidas com você, que estão perpetuando esse discurso. E o problema é que você, além de perpetuar um discurso machista, você perpetua um discurso também homofóbico. Olha que coisa bizarra, você reprime a criança de falar sobre os sentimentos dela, você insere ela numa sociedade que vai perpetuar esse tipo de coisa, desde que o menino é jovem, e se ele tem que reprimir os próprios sentimentos dele, você imagina o tempo que demora para um menino que tá se descobrindo que é homossexual, pra ele poder colocar isso pra fora. O trauma que você vai gerando desde muito cedo.
O primeiro contato que a gente tem, conforme vocês falaram, é realmente da nossa própria família. Eu, por exemplo, teve uma época quando eu era criança, eu gostava muito de fazer balé. Tinha uma turma na minha escola, eu gostava. Eu participava das aulas e tal. Eu gostava dos alongamentos. Era um negócio que fazia bem pra mim, pra minha mente, pro meu corpo. Só que era o assunto também do churrasco de família. Se reunia do domingo, aí era o Arthur... O que faz balé, o que vai ser o viadinho, essas coisas assim. Então, colocaram palavras na minha boca falando que, não, mas você só faz pra ver a calcinha das meninas, né? Tipo, cara, olha até que ponto chega. Ter que parar de fazer um negócio porque a minha própria família tava me reprimindo por causa disso. Aí, ok, né? Parei de fazer o balé. Hoje, eu com 20 e poucos anos tenho dificuldade em dançar em público. Tipo... E numa festa eu fico parado, eu tenho essa dificuldade. É algo que realmente tá enraizado na nossa sociedade, desde que a gente era criança, e a gente não consegue se livrar disso tão fácil. Não é simplesmente falar, vai lá e dança. Não, não é assim. Eu tenho realmente esse bloqueio, eu não consigo porque eu fico pensando, o que as pessoas vão pensar de mim? Será que eu tô fazendo certo ou errado? Você não tem que pensar isso, você tem que ir lá e fazer. Você tem que viver sua vida. Realmente essa questão da família, se você for ver bem, é algo que te pega muito, te prende muito, principalmente por ser da sua família. Se fosse de outras pessoas, indo de amigos ou de pessoas que você não conhece, talvez você dava aquela irrelevada. Mas quando vem da família, realmente é algo que te prende muito.
Essas situações todas, elas têm consequências catastróficas. Se você for pensar que a gente tem toda a parte do aprendizado, e aí você vai desempenhar uma função, vai ser um profissional e tudo mais. Se você recebe, como no caso do Arthur, você recebe uma situação dessa, de que você não pode fazer uma coisa que você gosta, que te faz bem, porque as pessoas acham que aquilo não é coisa de homem. Nossa, você poderia ser um puta profissional, sei lá, você poderia ser um puta profissional da comunicação, mas aí alguém falou que fazer leitura na sala de aula é coisa de menina, né? Coisa de menino. Pronto, acabou. A sua vida como comunicador nunca vai existir, entendeu? Você vai ter que passar o resto da sua vida fazendo uma coisa que você não gosta. Aí você entra pra trabalhar numa empresa, te é exigido uma inteligência emocional absurda pra você ser chefe, pra você ser um líder. E aí você foi tão tolhido quando você era criança pra expor suas emoções que você acaba sendo um chefe bosta. É por isso que a gente tem tanto chefe bosta. Se você for pensar, o machismo ele é praticado livremente por homem, mulher, criança, velho, novo. Às vezes eu vejo umas coisas acontecendo que eu acho um absurdo. É assustador você ver, sabe? Às vezes crianças de 7, 8 anos reproduzindo comentários machistas e atitudes machistas que você fala, cara, na minha época já era feio fazer isso há 30 anos atrás. Hoje em dia você vê uma criança tendo esse tipo de atitude, pra mim, assim, é aterrorizador.
A única coisa que o discurso machista ele te traz é uma sensação de conforto porque você está diminuindo o outro. E isso é uma coisa ridícula. Principalmente essa questão dessas travas que vêm de dentro da família, elas afetam a vida das pessoas de uma maneira que você não pode pisar fora da curva. Se você se desvia daquela cartilha ideal do homem hétero, forte, violento e dominador e que tá assim acima de qualquer erro, você é um merda, você é um bosta, você é chamado de qualquer coisa. E o pior de tudo é que, além dos problemas que a gente já vem falando aqui, seja nos relacionamentos, porque o cara começa a não saber lidar com o relacionamento com uma outra pessoa ou com uma outra mulher, problemas profissionais, os problemas que vão impactar a vida de terceiros, tem um problema que o cara não consegue se aceitar e se resolver com ele próprio. E isso vai tornando, vai criando uma imagem de um homem ideal que ele é simplesmente inalcançável. O cara alto, o cara forte, que é o melhor no trabalho, que ganha muito dinheiro, que não nega sexo pra mulher nenhuma, sabe? É uma figura idealizada tão frágil que nós temos, de vez em quando, na internet pipocando grupos que falam, por exemplo, que não lavam a bunda porque quem limpa a casa quer receber visita.
Mano, eu conheço o caso de gente que morreu. Um cara que trabalhava com um amigo meu amigo é gay, e sempre foi alvo de muitos comentários homofóbicos por parte desse outro cara. E aí, tipo, o cara sumiu. Passou uma semana e meia, passou duas. Meu amigo foi perguntar dele, né? Tava muito feliz por não estar sendo importunado. Aí, fulano, morreu. Nossa, mas morreu de quê? Ah, ele começou a se sentir mal, foi no médico, tava com um tumor em fase terminal no reto. Mano, o cara não limpava a bunda.
E não só essa coisa de lavar a própria bunda, mas tem cara que não lava o próprio pinto. Se não me engano, eu li esse dado tem uns 2 anos mais ou menos, mas 1.000 pênis são amputados no Brasil por ano. A grande maioria deles por falta de higiene. Infecções, bactérias, necroses, especialmente por falta de limpeza. Vocês têm noção do tamanho do absurdo que é isso?
Me fez lembrar agora, cara, um novo tentáculo. Porque o machismo, ele é uma ideia tão antiga que ele tem vários tentáculos. Um desses tentáculos é o que o David acabou de falar, dessa questão de que acaba entrando até na própria parte da saúde e higiene. Tem também entrar na parte sexual, que é na parte que um dos tentáculos do machismo é a homofobia, diretamente ligado. Mas agora tá surgindo uma coisa interessante, que são grupos de homens que são machistas e eles se recusam a se relacionar com mulheres porque eles afirmam que essas mulheres de hoje são mulheres que... são feministas e ele jamais vai se casar, se relacionar com uma pessoa que pensa em dividir as tarefas, que tem voz ativa. Então percebe, olha só que doideira, né? Tem homens que estão tão impregnados com a ideia do machismo que eles não suportam nem uma parceira ou um parceiro que pense, sabe, vamos pensar em pessoas, homens e mulheres em cargos elevados. Isso é pra gente entender os novos tentáculos do machismo que estão surgindo, né?
Pensar nessa situação toda é uma coisa que me deixa até meio puto. A gente sabe que o machismo é uma construção social, mas eu acho que ela devia virar uma condição psiquiátrica, porque você chega ao ponto de o cara usar uma casa, sabe? Comer e sujar louça, sujar roupa, e achar que não é obrigação dele limpar a própria sujeira. Isso pra mim é uma questão, assim, de sanidade mental. A pessoa que pensa dessa forma não é muito sã. Não tem a cabeça num lugar.
Não tá pronta pra viver em sociedade.
Não tá pronta pra viver em lugar nenhum.
E também a questão dos homens que chegam até a fazer alguma coisa, assim, tipo, eu, por exemplo, eu gosto de cozinhar. Aqui eu tô morando sozinho, então tem que cozinhar, tem que fazer todas as coisas de casa aqui sozinho. Só que, tipo, tem homens que fazem e mostram isso. Olha o que eu sei fazer. Tipo, cara, não é mais do que sua obrigação. Você mora na mesma casa da pessoa, você tem que ajudar. Também, voltando pra questão da higiene, mas pra questão da saúde também, quantos homens vocês acham que não deixa de fazer exame de próstata aos 40 anos, simplesmente por ser um exame de toque, por ser um médico que vai estar enfiando o dedo no seu cu? Tipo, cara, é pra sua saúde. Você não faz sentido, assim, você se privar da sua própria saúde por causa de uma construção social. Eu não consigo entender essas coisas, de verdade. Eu, como diz o Cursão, fico puto com isso. Tipo, é pra sua saúde. Você tá se privando da sua própria saúde pra ser machista.
Mal sabe eles que isso é tão bom. Se você for pensar no... For ver estudos que falam a respeito do prazer masculino, o centro de prazer masculino tá na próstata. E a forma mais assertiva de você chegar até ela é através do reto. Pra quem não experimentou, fica a dica. Experimente. É transcendental.
Ok, depois da suruba, o fio terra.
Ou junto, né?
todo cara é ser o Rodrigo Hilbert, essa que é a verdade.
O sonho de qualquer ser humano é ser Rodrigo Hilbert, seja ele homem, mulher, trans, travesti, assexual, o que for. O sonho de qualquer ser humano nesse mundo é ser Rodrigo Hilbert. O que que aquele homem não faz direito, pelo amor de Deus?
E o Rodrigo Hilbert, eu acho que ele é o inverso, assim, do hétero top que a gente fala. Ele é uma pessoa, tipo, ele realmente faz tudo, só que ao mesmo tempo ele não tem o comportamento, esse comportamento que os machistas querem, gostariam, né, que ele tivesse. Ao mesmo tempo ele tem uma puta família da hora, ele tem a esposa dele, ele trata as pessoas bem. Ele não é aquele cara, tipo, que tenta se impor como, ah, eu sou o hétero top. Não, ele só gosta de fazer as coisas e faz, mas realmente... Todo mundo quer ser o Rodrigo Hilbert.
É o cara que é foda, sem precisar dizer que é foda.
Exato.
É bem legal, né? Porque ele vai na contramão dos dois sentidos, né? Tanto do macho escrotão, né? Ele vai na contramão desses caras. Esses caras odeiam ele. Mas ele também vai na contramão dos caras que vem surgindo, que são aqueles... Ah, olha, eu não sou machista e tal. Olha, nossa, eu deixo até aqueles... Que é o famoso, eu não sou machista pra pegar mulher. Ele também não vai nessa linha, tá ligado? Ele só faz as coisas na maior naturalidade.
É bem isso que o Gustavo falou. O Rodrigo Hilbert, ele representa uma visão de masculinidade até idealizada, mas sem toda essa fissura de ser violento, de ser rústico, de ser chucro, né? Acho que é a melhor palavra possível. Porque os caras que tentam ser Rodrigo Hilbert, ainda atrelados a essa visão bem tosca, na verdade, do que é ser homem, são exatamente o tipo de pessoas que fizeram as marcas criar e desenvolver estratégias para alcançar esses caras sem que eles se sintam infeminados de alguma maneira ou atingidos, né? Que sua masculinidade não se quebre. Você tem que ter um desodorante ou um sabonete, você tem que ter para homem, tem que ter alguma coisa, cores fortes ou coisa do tipo, o shampoo do lenhador ou de coisa do tipo, não pode ser só um shampoo pro tipo de cabelo que o cara tem. Eu me lembro de uma piada que um amigo meu fez na época que a gente tava na escola ainda, eu nunca esqueci, do quão frágil os caras têm que ser, porque a gente olha desodorante, tem lá pra mulher desodorante de lavanda, o desodorante com cheiro de rosas, com não sei o que, aí o do cara tem lá o desodorante V8, um desodorante fedendo a óleo, escapamento, sei lá, não faz sentido.
Desodorante corta-giro quando você aperta. Uma coisa sobre isso também que eu vi esses dias, minha namorada, ela me mandou uma imagem que era tipo corretor, sabe? Corretor maquiagem pra olho. Só que o nome não era igual corretor de mulher, era War Paint. Tipo, os caras mudam o nome de corretor pra pintura de guerra só pra ser pra homem. Tipo, cara, a finalidade é a mesma. Você vai usar uma maquiagem pra tal coisa. Você percebe a fragilidade no homem que usa isso. Em vez dele até comprar um mais barato, que no caso que as mulheres usam, não, ele vai comprar um lá que é só pelo fato de ser pintura de guerra o nome. Na minha cabeça não entra essas coisas de verdade.
Na minha cabeça entra, porque na minha cabeça é o seguinte, mano. Se tem trouxa pra comprar, enfia produto mesmo.
Verdade.
Pega tinta e mete que é Warband. Pega creme que é de corpo e fala que vai deixar você mais forte. Vende a 250 pau. É assim, mano. O marketing pra trouxa, pra macho frágil, é um dos mais lucrativos mesmo.
Eu não sei como é que não inventaram ainda um papel higiênico pra homem. Que é tipo, eu vou limpar seu cu, mas eu não tô passando perto do seu cu, hein? Tô só ali em volta.
Você quer ver uma propaganda que eu acho muito ridícula, mas que é um exemplo muito claro de tudo isso que a gente tá falando? Propaganda do shampoo Dove Men Care. O cara lá, cabeludão, jeitão de roqueiro, de social, trabalhando. Aí o amigo chama ele vira. Aí dá aquele slow motion, sabe? De propaganda de shampoo feminino, com aquele cabelo lindo passeando assim. Ele fala: nossa, cara, você tá diferente hoje. Aí o cara mexe a cabeça de novo, outro slow motion com aquele cabelão mexendo. Ele falou: não sei, hoje de manhã eu lavei o cabelo com o shampoo da minha mulher. Aí toda vez que eu mexo a cabeça, acontece isso. Aí tipo, ele vira e olha pra câmera, aí o cabelo mexendo assim. Tudo isso pra falar que a Dove fez um shampoo pra homem, que é o mesmo shampoo pra mulher, só que numa embalagem cinza, com ideogramas que lembram marcas de produtos esportivos.
Quando a gente tem algum produto desenvolvido especificamente para homem, eu até entendo esse tipo de coisa. Sei lá, um produto para barba. Beleza, faz parte. Agora, o que mais a gente tem é isso. É o produto que ele é o mesmo produto que é feito para mulher, mas ele tem que mudar toda a roupagem porque senão o cara não compra.
A mesma coisa acontece com algumas peças de roupa. É, eu não sei qual que é o medo. Será que a sociedade quebra um dia? Porque é papo sério, eu não consigo entender. Às vezes, sabe quando você vai numa loja e você quer comprar pacote de meia, né? 4, 6 meias e tal. Aí você vai na loja e fala, pô, eu quero um pacote de meia. Geralmente, até a pessoa que já tem que falar, pra homem ou pra mulher? E aí, às vezes, porque a minha cabeça é muito doente, eu fico pensando assim, caralho, já inventaram meia pra rola e meia pra buceta? Porque, puta, pra mim é o que faz mais sentido. A única diferença de ser pra homem ou pra mulher, mano. Porque, caralho, tipo, a diferença do pé, tem mina que tem pé grande, tem cara que tem pé pequeno.
Parada da meia, geralmente eles falam que a meia feminina é aquela sem o cano, sabe? Cano curto. Só que, tipo, cara, se eu tô de shorts, eu vou usar uma meia cano curto. Se eu tô de calça, eu não me importo com a meia. Por eu usar meia cano curto, faz de mim uma mulher? Não faz o menor sentido isso, essa parada, por exemplo, que você falou de meia. Pra mim, meia é meia também. Bota no pé aí e é nóis.
Eu não posso falar muito de meia, não, porque eu uso meia de cano longo. E aí eu tenho meia de pizza, de sushi, tenho meia rosa, tenho meia de trevo de 4 folhas. Eu tenho meia de tudo quanto é tipo de estampa.
Quando a gente fala de moda, vai, tem algumas peças de roupa que tem algum tipo de corte, alguma coisa modelada pro corpo feminino e pro corpo masculino. Beleza? Super entendível. Só que algumas marcas, pra aproveitar o meio de campo, elas lançam, tipo, camiseta unissex.
Tem algumas que, tipo, tem o corte tal, só que, tipo, isso tá, é o corte. Agora, camiseta unissex, realmente, tipo, mano, veste a camiseta, veste a roupa que você quer, na verdade, veste a meia que você quer. Ou meia. Nossa, eu, quando era criança, eu queria muito umas meias que minha irmã tinha de dedinho. Era mó da hora as meias de dedinho, só que eu nunca tive uma. Por quê? Fica aí o questionamento.
Que você tem bom senso e bom gosto.
Não, era legal as meias de dedinho, de verdade, pra dormir, nossa senhora. Ainda mais no meu país cotia, que às vezes esfria aí. Meu Deus.
Mas de verdade, vocês já pensaram o quanto que é libertador você se livrar dessas amarras e você poder vestir o que você quiser, você poder falar o que você quiser? Porque eu me sinto tão bem resolvido com quem eu sou hoje que eu posso abraçar os meus amigos, eu posso dar um beijo na bochecha de um amigo meu e tá tudo bem, sabe? Isso não me faz mais ou menos homem.
Realmente, você poder abraçar alguém, poder dar um beijo na bochecha de alguém é muito bom. Eu, no caso, tenho muitos amigos e, tipo, se você vai abraçar o cara, ele te abraça de lado, tá ligado? Tipo, mano, o cara te abraçando de lado. Dá um abraço direito, pô, faz tempo que eu não te vejo e tal. Cara, isso é tão estranho, a pessoa te abraça de lado, aí você vai dar um beijo na bochecha, o cara fica tipo, tá me estranhando, pô, tipo, eu não tô dando um beijo na sua boca, eu não tô falando pra você deitar na cama comigo, transar comigo, tipo, não, mano, dá um abraço aí, cara, tipo, você é meu amigo.
Não, tem cara que não abraça, não dá um beijo no próprio pai, tá ligado? Os caras são travados a esse ponto.
E pensar que tem alguns lugares em países mais evoluídos aí, que você dá um selinho no outro cara, é sinal de respeito, sabe? É sinal de admiração. E aí você tem pessoas que nunca disseram pro próprio pai que ama, por exemplo. Eu acho isso um absurdo.
Uma relação da hora, assim, dos pai e filho que se abraça, dá um beijo na bochecha do assim, pá, é uma coisa que vem dos dois, né, mano? Tipo, como é, na realidade, isso aí começa mais com o próprio pai. Meu pai sempre me abraçou, sempre me beijou na bochecha, tá ligado? E isso eu faço com os meus tios também, né? Essa questão do filho que não fala um te amo pro seu próprio pai, não abraça. Isso às vezes começa até com o próprio pai, né?
É, começa com o pai, começa com o tio, se espalha pra todo lado. É libertador você poder ser quem você é. E você poder demonstrar para as pessoas que estão com você que você gosta delas, que você se importa. Porque para muita gente, isso é um tabu com o amigo dele e com a própria esposa. E como você falou, perpetua pro próprio filho. Ele é tão travado psicologicamente falando que a gente volta naquela coisa. O que precisa para esse cara extravasar? E aí as marcas vão tirando proveito disso, né? Proveito dessa rispidez que o cara tem para vender os produtos de determinada maneira. E é onde a gente vê aí marcas com slogan de cabra macho, por exemplo, para poder vender produto.
Tá, mas vem cá. A gente tá falando aqui sobre machismo, tá abordando várias coisas que a gente vê. Tá todo mundo desconstruidão, todo mundo falando de várias situações. Como vocês agem quando vocês se encontram numa situação em que tudo isso que a gente tá falando acontece? Por exemplo, você tá numa roda ali de pessoas conversando, e aí você vê um cara falar, por exemplo, que não limpa a bunda porque quem tá limpando o salão tá esperando festa. Vocês têm alguma atitude? Vocês se sentem livres e, vamos dizer, usar até o termo empoderado, vocês se sentem empoderados pra comentar ou pra repreender, ou sei, pra agir ali na forma, pra tentar incutir na cabeça das pessoas essa sementinha da desconstrução do machismo?
Cara, depende. Se for uma pessoa que eu não conheço, eu não dou nenhuma palavra, não consigo nem trocar ideia, porque assim, no final das contas, aquela pessoa vai continuar com aquele pensamento e só vai depender dela mesmo mudar a forma como ela enxerga as coisas. Uma coisa que eu fui aprendendo com o tempo é que a sua mudança de visão de mundo parte de você. As provocações vêm, os questionamentos vêm pra você, as provocações, as reflexões, é você que escolhe ou não mudar, né? Mas se for um cara conhecido meu, eu aproveito pra dar uma zoada, porque eu não consigo nem levar a sério. Juro, se eu tô numa mesa e o cara manda uma dessa, eu não sei se ele tá zoando, que não é possível que uma coisa tão imbecil dessa seja falada de uma forma tão séria, né? Eu não sei, eu vou levar esse bagulho na brincadeira, porque é uma frase tão idiota, tá ligado? Que eu não consigo nem levar essa frase a sério.
Eu não me sinto empoderado, não. Eu costumo ficar quieto nessas coisas. Até porque, tipo, se eu for começar a debater com a pessoa sobre isso, eu sei que no final das contas, na cabeça dela, eu vou estar errado e tal. E eu ainda vou sair, como que eu posso dizer, como uma pessoa que vai contra essa parte que a gente falou no começo de machismo que tá enraizado. Então, tipo, eu só deixo quieto. Não me sinto à vontade pra colocar na cabeça da pessoa isso. Até dependendo da pessoa, eu ia falar que nem vale a pena, só que eu não posso dizer isso porque eu ia estar julgando a pessoa, né? Então eu não me sinto à vontade, não.
Pra mim é uma questão que depende muito de onde eu tô e com quem eu tô. Com o passar dos anos, eu tenho escolhido muito a dedo as pessoas que estão próximas a mim. E hoje eu tenho certeza que ninguém que é verdadeiramente próximo falaria isso de alguma maneira. Os lugares onde eu poderia estar frequentando com os meus amigos, dificilmente ocorreria uma situação como essa. Então, para mim, é uma questão que depende. Como o círculo social no qual eu convivo não tem mais dessas mesquinharias, eu acho muito difícil eu me confrontar com esse tipo de situação. Mas eu reagiria dependendo do lugar onde eu estivesse. Em alguns lugares, eu entraria, como o Arthur falou, numa posição de, olha, eu não vou arrumar atrito, eu não vou arrumar discussão, porque, especialmente no calor daquele momento, não adianta você tentar conversar com a pessoa, né? Para você poder convencer alguém que a visão dela tá errada, você precisa estar num momento propício, você precisa estar num lugar propício. Dar a cara a tapa, assim, muitas vezes você vai reforçar esse preconceito que a pessoa tem. É por isso que espaços como esse que a gente está tendo aqui são tão importantes, para que eles alcancem pessoas em momentos confortáveis que possa ter essa discussão, né? E a pessoa possa refletir, possa pensar que, puta, realmente isso não faz sentido, ou isso é prejudicial, ou, poxa, ela tem que se dar a chance de pensar diferente também.
Eu sou uma pessoa que venho me desconstruindo ao longo do tempo, né? Começa aí pelo fato de que eu sou presidente de um clube automotivo e sou gay, e que tô numa relação poliamorosa também. Então já tô quebrando aí algumas regras do machismo. Uma coisa, eu vivi muito tempo dentro de oficinas, né? Trabalhei com envelopamento automotivo já também. Teve uma situação que o cara tava ali, a gente tava falando sobre carro, sobre motor. E aí, tipo, o cara abriu o coração e falou como pilotar faz bem pra ele e como ele se sente enquanto ele pilota. Foi, assim, maravilhoso. Aí ele veio querer fazer uma piadinha que não tinha nada a ver, ia quebrar o clima do momento. Eu tinha uma certa intimidade. Falei, não. Faz aquele silênciozinho gostoso pra gente. Tá bom assim. E aí, tipo, meio que dá uma aliviada pro cara, sabe? Porque existe essa implicação de que se você esbarra na regra e acaba se abrindo, você precisa fechar em algum momento.
Questão do marketing das empresas e da fragilidade que é a masculinidade do cara, tem uma coisa que eu preciso assumir que me irrita muito. Precisa acabar o hipster de coque samurai em tudo. Na boa, eu não aguento mais ver o hipster de coque samurai no shampoo, no perfume do carro, na toalha, em qualquer coisa que seja. Eu não aguento mais essa porra.
Realmente, o hipster de coque samurai é um um conceito que já saturou, já não tem como mais. Todo mundo, do nada, cortou o cabelinho, aquele raspadinho do lado, colocou coisinha pra trás, coquezinho, deixou a barba crescer, o famoso shed, né, que o pessoal fala também. Qualquer coisa que você vai ver hoje em dia, tem um shed, um hipster de coque samurai. É um negócio que incomoda, porque até porque muitos homens que têm um pouco daquela aparência, assim, que querem ter aquela aparência, né, eles olham para aquilo e eles realmente querem ser aquilo. E aquilo não faz nem um pouco bem esses pensamentos deles, essa busca pelo estereótipo não faz nem um pouco bem para a cabeça dele. Então, realmente, o hipster de coque samurai é um negócio que já saturou, já.
O fake hipster, você quer dizer, né? O fake hipster de coque samurai. Porque o hipster mesmo, ele é desconstruidão. Ele não é um machista que tá inventando uma história pra deixar o cabelo crescer porque sempre quis, mas a família falava que era coisa de viado. O problema é o fake hipster. O fake hipster tem que acabar.
Cara, se tem uma coisa que me incomoda muito, é assim, eu deixo sempre minha barba crescer, né? Mas uma coisa que eu percebi é que ultimamente eu uso 3 produtos pra barba, né? O shampoo, o óleo e um... chama Balm, um outro nome, diferente de um creme e tal. Eu curti e comecei a usar essa linha, né? E eu comecei a perceber que eu gostei muito mais dessa linha, porque eu tô cansado, cara, de ver óleo de barba, shampoo de barba e essas coisas com caveira mexicana de barba. Eu não aguento mais, cara. É só caveira mexicana com barba e bigode. Você pega o shampoo, tá lá, a foto de uma caveira mexicana com aquele corte assim, um pouquinho mais curto e um topetinho de lado e, tipo, barba e bigode.
O pior é que vai tudo saturando muito rápido, né? Você vai em qualquer barbearia de bairro, tá o cara tem pintado na parede em algum lugar. Pra começar, a fachada é sempre preta, o cara tem que vender bebida alcoólica dentro da barbearia, porque se você não fazer a barba tomando cerveja, parece que você não é homem o suficiente. E sempre tem alguma figura, seja caveira ou hipster samurai. A caveira é barbuda e tem o cortezinho dos Peaky Blinders. Só que aí você vai entrar lá, o que que o cara faz? O cara vai platinar o cabelo, o cara vai meter os havaiano. Mas não, na parede tem que estar vendendo aquela imagem da caveira e do hipster. Outra coisa que eu não suporto mais, de verdade, é produto à base de cerveja. Puta, parece que se não tem cerveja, não é feito pra homem. O shampoo é à base de tem cevada, o sabonete tem cevada. Eu não entendo essa tara.
Você falou da cerveja na barbearia. Teve um cara que eu conheço que eu já cortei o cabelo lá e eu acabei parando de cortar o cabelo lá por esse tipo de coisa. O cara transformou snooker bar, tabacaria, ele vendia charuto e você podia usar narguile. Você ia lá cortar o cabelo e saía de lá fedendo vários fedores diferentes.
Não dá, cara, não dá. É uma sucessão de signos diferentes ali, te lembrando que você tem que ser o cabra macho que, tipo, cacete, eu quero só cortar o cabelo, velho. Só passa 2 em tudo aí e vambora.
Mano, eu não entro em salão de barba que cobra 50 pau só pra cortar a barba, porque eu já sei o que que é. E isso porque tem essa justificativa de que tem mesa de sinuca, de que tem cerveja. Mas eu tô lá pra cortar o cabelo, eu não quero ficar meia hora no pegar uma mesa de sinuca.
Realmente, essa questão da barbearia que se tornou qualquer coisa, menos uma barbearia, né? É um negócio bem ruim, incomoda muito isso. Você só quer cortar o cabelo, realmente. Eu também já fui num lugar que era um pouco mais caro, por exemplo, quando eu deixei a barba começar a crescer, porque eu queria saber como que era, assim, tipo, ter a barba cortada por alguém. Mas agora, tipo, nossa senhora, se o cara cobrar, tipo, R$40 corte e barba, com todos os negócios, eu já fico, tipo, dor no coração. Fico, ai, meu Deus. Cobra 5 aí, moço. Passa 2, como diria o David. Passa 2 em tudo. Faz o exército, sei lá. Faz qualquer coisa, mas vai cobrar R$50 no corte? Isso não tem como. Eles estão vendendo outro produto que não seja o corte de cabelo em si. A gente volta para aquela questão do marketing.
E o cara não tá fazendo um negócio disruptivo, ele não tá dando a cara dele pro empreendimento dele. Ele tá fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tinha uma barbearia próxima aqui de casa, que o lugar era tão mal iluminado que eu não sabia como o cara cortava cabelo dentro do lugar. Era tudo preto. Aquilo que não era preto era madeira, e era madeira escura. E aí tinha umas luzes meio luz negra, sabe? Tipo, nos cantos. E a iluminação em cima do filho da mãe pra poder cortar o cabelo era nula. Imagina, você vai cortar o cabelo e sai sem orelha.
Nossa, eu fiquei claustrofóbico só de pensar. Tô aqui igual a Celinha do tamanho da cá, assim, ó, batendo no peito. Meu Deus do céu, você entra pra cortar o cabelo e você tá socado dentro de um calabouço? Você vai ser o quê? Vai ser amarrado e tomar choque elétrico junto?
Pegando essa parte de que a gente tá trocando ideia sobre masculinidade, em que ponto da vida de vocês as pessoas começaram a falar assim, mas peraí, como assim você não toma cerveja?
Eu não tive muito isso, porque o começo da minha vida alcoólica foi direto em destilado. Então, foi do pior caminho possível, comecei bebendo vodka. Eu batia no peito que eu só bebia destilado. Então, eu bebia vodka, eu bebia rum, eu bebia tequila e esquecia cerveja. Eu comecei a tomar cerveja, eu já tava na metade da faculdade, cara. Eu tava já, assim, com 23, 24. E até hoje eu não sou um grande fã de cerveja, não. Eu já fui em cervejaria com uma amiga minha. Aliás, Sofia, um beijo. Ela pediu um blend das cervejas, né? Que tipo, mostrava todas as cervejas que eram produzidas. Era tipo uns 6 copos de cerveja. Eu pedi uma cerveja artesanal com romã e mais não sei o quê, sabe? E o cara foi e entregou a taça de cerveja, que seria a minha, pra ela e as pequenas ali pra mim, pra experimentar, sabe? Tipo, eu falei, não, moço, tá errado aqui, sabe? E é... trocado. Foi uma situação meio engraçada na hora, mas é onde você percebe que, tipo, é estranho ser homem e não gostar de cerveja. E não só não gostar, né, mas não endeusar a cerveja.
Bom, eu tomo cerveja. Eu não tomo cerveja direto por problemas de saúde, né, que eu sou cardíaco. E eu já tomo diurético, então se tomar cerveja eu corro risco de passar mal. E porque eu também sou o único motorista da casa agora, então eu tô sempre dirigindo. Parei de beber por causa disso. Mas eu sempre gostei de tomar cerveja. Eu tomava umas cervejas meio loucas. Um bar lá no centro, na Vieira de Carvalho, que enche de viado, que eu tomava chope com groselha. Puta, eu adorava. Tomava tipo umas 4 canecas daquela por noite. Adoro chope de vinho. E cervejas também. Eu não gosto muito de cerveja tipo Pilsen, mas as outras eu até gosto. Então acho que isso não é tanto um problema pra mim.
Essa questão da cerveja não chegou a acontecer comigo, até porque em casa meus pais adoram cerveja. Nossa senhora, como gosta. Então eu e minha irmã, a gente foi criado no meio do churrasco de domingo com cerveja. Então naturalmente quando a gente fez 18 anos... cerveja, ok. A questão, sim, da vodka, que eu não consigo nem cheirar vodka. Eu tenho um negócio, sim, que eu cheiro vodka e já fico... Realmente, já olharam pra mim e falaram, tipo... Você não toma vodka? Eu falei, não. Mas você... Por que você não toma? Eu falei, ah, porque eu não gosto. Nossa, você é mó bicho, hein? Tipo, cara, você tá me taxando com uma palavra... ofensiva, homofóbico, você tá sendo homofóbico, uma pessoa que nem homossexual não é, e pelo simples fato de eu não gostar de uma bebida, tipo, essa, eu já cheguei a confrontar alguns amigos sobre isso, aí depois disso deu uma parada, só que tipo, para, mas não para muito, né?
Eu vou pegar essa deixa que você deixou, Arthur, pra trazer um outro tema, que é a questão da sexualidade mesmo. A gente costuma brincar que a masculinidade, ela é muito frágil, e tem um velho ditado que diz que gays bebem e continuam gays, homens héteros não necessariamente, né? O que tem de machão brutamonte, violentão, que toma umas e aparentemente vira, né? Como se desligasse uma chavinha e o cara mudasse a sexualidade dele de uma hora pra outra, né?
O álcool, ele, por experiência própria, ele desliga o seu freio social, ele corta os cabos do seu freio social. Então, assim, se no final das contas, quando você, tipo, tá de boa e você vai e toma umas cachaças e você do nada fica com vontade de tirar a roupa, não foi o álcool que fez você tirar a roupa, mas, tipo, o álcool só trouxe à tona essa vontade que você já tava sentindo há bastante tempo.
Só pra fazer um comentário sobre o que o Tui falou, que o cara disse que ele não tomava vodka, ele era uma bicha. Eu tenho um amigo falando isso. Beijo, Fábio. Se aparece, ele toma sozinho uma garrafa de vodka, entendeu? Então as pessoas não vê coerência no que as pessoas falam.
Sim, elas fazem um comentário simplesmente pra... Parece que elas gostam realmente de ser preconceituosas, homofóbicas e inconvenientes, principalmente.
Você imagina o cara que ele foi criado nessa pegada de não falar sobre o que sente, então ele não fala, ele tem uma trava social do que ele sente prazer ou deixa de sentir. Você imagina esse cara com uma mulher, sabe, sem expressar o que gosta, o que deixa de gostar, ou ficar se reduzindo ao o que ele pode ou não fazer, porque, sei lá, ele tem medo de virar gay. O que determina se você é homossexual ou não é você ter vontade de sair com uma pessoa do mesmo sexo que você, não o que você faz entre quatro paredes com uma pessoa do outro sexo, sabe?
Cara, isso acontece mais do que a gente imagina, essa questão tanto de posições sexuais, quanto também do próprio dar prazer pro seu companheiro ou pra sua companheira. Tem homens que simplesmente vai lá, vape, acabou, vira de costa, dorme ou levanta, vai fazer qualquer coisa, tipo, não tem o diálogo, não tem realmente a relação do... Não tem a paixão, não tem isso. Pra ele é simplesmente uma necessidade e acabou, morre nisso.
Eu também já soube história da paixão da mulher, né? Porque homem não fala muito a respeito disso. Mas já conheci, já tive amigas que eram casadas há 10, 15 anos e nunca receberam sexo oral do marido. Porque o marido dizia que sexo oral quem faz é mulher, né? Aí o cara diz que gosta tanto de mulher, mas ele não tem nem vontade de fazer sexo oral na própria esposa.
Jogador que é bom jogador não entre em campo sem beijar o gramado.
Disse tudo, esses caras não sabem o que eles estão perdendo.
É uma coisa que eu vejo muito no meu mundo também, porque eu tô do lado de cá, pessoas com vidas duplas. Então, assim, o cara não pode ser, porque o machismo não permite, né? A família, o machismo da família não permite que ele se assuma, né? Às vezes, na própria cabeça dele, ele não quer se assumir, mas o cara tem relações ou tem relacionamento sexual com outros homens, né? Às vezes as pessoas até inventam a tal da broderagem, agora inventaram um high sexual, o cara se torna gay só quando ele tá sob efeito de drogas, tudo isso pra tentar escapar do machismo, mas ainda dentro dele.
Eu me lembro de um termo que era usado antigamente, hoje em dia não usa mais, né? Pensando na parte sexual, que era aquele o metrosexual, né? Era aquele homem que se cuidava também e tal. Tipo, isso tudo só pra... É como se tivesse arranjando desculpas pro machismo. Você falou agora um ponto agora que, e eu convivi, cara. Eu cheguei a conhecer uma pessoa que ela era assim. Que ela era do jeito que você falou. Ela tinha uma vida assim. É uma pessoa de família muito religiosa, né? E essa pessoa, ela é casada, né? E você via claramente... Na forma como ela se comunicava conosco e na forma como ela interagia com as outras pessoas, era um cara homossexual. Tanto é que as outras pessoas, os outros caras que eram gays e tal, às vezes a gente conversava, né? E aí até os próprios caras falavam, tipo, como que ele aguenta, como que ele suporta isso, né? É muito triste, né? Você ter que ser obrigado a se relacionar de uma forma que a sua família quer. Não, infelizmente, não é a única pessoa que às vezes é obrigada a se casar, ter filhos e tal, né? Mas isso acaba refletindo sobre como essa questão sexual ela é massacrante, né?
Encerrando esse assunto que o Gustavo tava falando, me traz uma música chamada Smile, do Jay-Z, do álbum 4:44, onde o Jay-Z fala da mãe dele, que a mãe dele teve inúmeros filhos, viveu uma vida inteira se escondendo, e a mãe dele era lésbica. Então, você imagina o que é uma mulher ser lésbica a vida toda e só depois de idosa praticamente ter coragem de se assumir e ter liberdade para se assumir. Isso não é um caso isolado, né? Infelizmente é uma história. Voltando à parte do metrosexual, é onde a gente fala que a masculinidade é frágil, né? O cara não pode se assumir vaidoso. Ele tem que ter um termo específico para ele se sentir bem consigo mesmo. Ele não pode ser vaidoso, ele tem que ser metrosexual. Pelo amor de Deus, gente. Cara, você vai fazer uma limpeza de pele, tá tudo bem. Você tá cuidando da sua saúde. Cortar a unha. Eu não vou na pedicure ou numa manicure porque é coisa de mulher. Meu irmão, você tá cuidando de você, você tá sendo uma pessoa higiênica. Não é nada mais do que isso, sabe? É muito engraçado porque o cara acha que se alguém cortar a unha dele e não for, sei lá, com maçarico ou com uma tico-tico cortar a unha dele, ele perde a masculinidade dele, ele deixa de ser homem, né?
Tipo aquele vídeo daqueles caras que faz a barba com machadinha, tá ligado? Meu Deus do céu, mano. É sério que o cara afiou uma machadinha, que se o cara meter qualquer coisinha errada, mano, se você tomar uma navalhada, já dói. Imagina você sem querer tomar um golpe de machadinha, porque você queria fazer a barba.
Ah, se for aplicada do jeito certo, até que funciona, né? A guilhotina nada mais é do que uma machadinha grande.
Realmente, isso que eu ia falar agora, nem pra dar aquela escorregadinha, senão...
Dá aquela tirada de escalpo. Sobre como a gente é confrontado algumas vezes com algumas coisas, eu queria saber de vocês alguma coisa que vocês gostam e vocês não têm vergonha de falar que gostam.
Eu gosto de cozinhar, eu gosto de limpar a casa, É, pareço um louco falando, mas eu acho da hora. Eu gosto de fazer de vez em quando limpeza de pele, porque dói pra caralho.
Eu gosto... Gosto não, eu amo. Amo de paixão cozinhar. Cozinha pra mim é uma coisa maravilhosa. A melhor coisa que tem é você cozinhar e depois saborear tudo aquilo que você fez. Eu gosto também de me manter limpo, desodorantezinho, perfuminho. Eu gosto disso. Eu gosto de dança. Eu não sei dançar, não sei. A gente já falou sobre isso aqui, mas eu adoro ver as pessoas dançando. Eu acho uma coisa linda, maravilhosa. Tanto no dança assim, tipo, qualquer tipo de dança, quanto aquelas danças que tem em Olimpíadas, em... relacionada a esporte e tudo mais.
Tipo patinação, né?
Isso, patinação.
Patinação no gelo é muito foda, é muito foda.
Ginástica rítmica. Tudo esses negócios eu gosto muito de ver salto ornamental, acho uma parada muito da hora. E eu gosto também de alongamentos. Adoro me alongar. Quando a época que eu fazia pilates foi uma das melhores coisas que já fiz na vida, foi fazer pilates.
Ah, mas alongamento só é permitido com polainas, velho. Tem que gostar de polainas também.
Aí, só lançar. Não tem nenhuma aqui, mas se você lançar pra mim aqui, eu até tiro foto pra você.
Eu ia falar que eu gosto de piroca, mas isso eu acho que já tá meio implícito na história, né? Acho que isso eu não preciso falar.
Vem no pacote ser gay, né, então?
É, já tá incluso já. Não, mas ó, puta, eu adoro comprar coisa pra casa, velho. Adoro. Aquelas mesas de jantar de novela, que tem 1,5 milhão de taça, copo, prato, que você não faz nem ideia pra que serve.
Você nunca vai usar aquilo na vida, né?
É, porque você não sabe nem se você vai ter dinheiro pra colocar comida e bebida dentro de tudo aquilo, sabe? Ou dinheiro pra pagar água pra lavar tudo aquilo depois. Eu já trabalhei numa loja de decoração e, nossa, eu passava mal, assim, eu gastava dinheiro que eu não podia. Eu adoro essas coisas de decoração, tudo bonitinho. Chega Natal, eu quero colocar tudo de Papai Noel, eu quero pendurar luzinha em tudo quanto é lugar, sabe? Eu gosto dessas questões estéticas também, mas eu não sou muito disciplinado pra isso. Meu negócio é mais negócio de arrumação, de decoração, esse monte de tranqueirinha. É, essa aí é a minha vibe.
Eu gosto muito de Katy Perry.
Tá, você gosta de Katy Perry, mas você faz as coreografias?
Não, porque eu não tenho tanta desenvoltura, mas eu cansei de cantar I Kissed the Girl and I Liked It.
E engraçado que isso faz mais sentido pra mim, né?
É, faz mais sentido. Mas, enfim, eu gostava muito de embalada GLS.
Nossa, isso é muito bom.
Não, GLS não. GLS é muito anos 90. O LGBTQIA+.
Isso. Ué, desculpa, eu me confundo com as siglas, mas quando eu ia, ainda era balada, me confundi tudo.
GLS é o Apolo. Apolo GLS.
Era GLS, mas aí depois virou LGT? Não lembro.
Ah, não sei, é muita sigla, eu não me dou bem com siglas, mas é isso aí. Eu gostava muito de ir, porque, cara, eu podia sair com as minhas amigas, eu podia dançar e ficar em paz, sem ninguém encher a porra do meu saco.
É verdade, mano, é verdade. Ah, uma coisa que eu curto muito também, cara, filme romântico. Tipo, muito romântico mesmo, tá ligado?
Eu choro.
Aquelas comédiazinhas românticas de menininha, puta, adoro isso.
Também, eu assisti vez com a minha noiva, mas tipo, aqueles pesado mesmo, tá ligado? Tem até um, cara, que é muito louco, eu esqueço o nome. É muito pesado, mano, mas é um romance assim, tipo, da hora mesmo, tá ligado? Chorei demais.
Os dramão pesado.
Nossa, eu choro muito fácil.
É, não, pesado. Exato.
Eu não posso falar de choro, não, porque eu choro assistindo Procurando Dory.
Com certeza.
É, mas não fez mais do que a obrigação natural.
Toy Story, todas essas coisas assim, nossa, choro mesmo.
Uma outra coisa que eu gosto muito, música japonesa que tem os clipes são só os animezinhos passando, tá ligado?
Clássico.
Cara, eu escuto City Pop o dia inteiro, o dia inteiro.
O único que eu vi desse... relacionado ao que você falou, era com música brasileira mesmo, mas era com os animezinhos passando, eu achei bem legal. Pena que tinha pouco quando
eu
vi.
Eu tenho o CD original do Bros.
Você tem o CD
Bros.
Eu pensei que você ia falar que você tinha o CD do Sandy Jr., 4 estações, e toda vez que trocava a estação, você trocava o encarte do álbum.
Não, eu tinha o CD do Sandy Jr. quando eu era criança, mas esse eu perdi, não, honestamente não faço questão. Mas, cara, eu realmente gosto do primeiro CD do Bros. Tipo, eu acho legal, eu sei cantar as músicas bonitinhas, sabe? Tipo...
É aquela do Meu Amor, Nosso Amor, da 40 Graus de Febre?
Não, era aquele do Beijo da Sua Boca, Tem Sabor de Fruta Fresca e por aí vai.
O Bros só tem uma música.
Não, cara, o primeiro CD é bom, o primeiro CD é bom.
O primeiro ou o único?
Não, eles lançaram dois, se não me engano. Eu gosto do primeiro, o segundo eu já caguei e andei.
Tinha o CD da Avril Lavigne. Under My Skin. Eu lembro até hoje o dia que a gente foi comprar, a gente comprou na Livraria Nobel. Putz, foi uma alegria da minha vida ter aquele CD. Putz, como eu gostava, gostava demais. Aí depois eu dei uma parada de ouvir, riscou também. Aí depois começou os downloads da internet, mas eu gosto bastante de Evermore.
Tem a verdade universal, né, cara? Vocês estavam falando de dança, falando de arrumar casa. Eu acho que não tem nada melhor do que arrumar a casa escutando I Want to Break Free do Queen, né?
Nossa, Queen, adoro também, muito bom. I Want to Break Free remete até ao tema de hoje também, né?
Aspirador foi feito pra ser passado cantando I Want to Break Free. Se você não quiser colocar uma blusinha rosa e uma saia de vinil, não tem problema. Mas o aspirador precisa ser passado com essa trilha sonora.
E falando em usar a blusinha rosa e a saia, pensando no mundo sem toda essa carga de machismo, sem toda a preocupação com masculinidade frágil, o que que vocês fariam se não precisassem se preocupar com nada disso? Tipo, uma coisa que você faria e ponto, e dane-se.
Eu adotaria a saia igual os irlandeses fazem. De verdade, aqui principalmente no norte do Paraná, pouco quente. Meu Deus do céu, tem dia que eu só quero sair com uma saia. E eu já tenho o costume de andar de perna cruzada. Tipo, andar não, né? De sentar e ficar com perna cruzada. Que é algo que as pessoas também olham pra mim e falam, tipo, ei, e aí, perna cruzada? Eu fico tipo, cara, é bom, eu gosto. Confortável. Usar saia eu usaria facilmente.
Nossa, somos dois, velho. Eu espero que ou um dia essa pressão do cacete acabe, a gente poder usar saia e ficar de boa, ou que eu tenha dinheiro suficiente pra só me acharem estiloso fazendo isso.
Porra, eu andaria sem camiseta, tá ligado? Porque eu sou gordão, e aí, tipo, porra, eu andaria sem camiseta. Só de berma e sem camiseta, tá ligado? Tudo bem, eu ia ter que passar dois potes de protetor solar fator 50, mas porra, andaria sem camiseta. Não numa praia, vou no São José, não vou fazer nada, andaria sem camiseta.
Ah, eu já faço, né? Então é difícil pensar o que eu faria. Eu sou o cara que sai de shortinho na rua, sem camisa, então já sou mais liberadão. Não, mas ó, eu já fui pra uma balada que eu fiquei só de bota, de couro. E aí tem tipo uma cueca que eu tenho, que é, o nome dela é Jockstraps. Ela tem a parte da frente e atrás ela é só um elástico na bunda. Eu já passei a noite inteira com isso numa balada. Só de bota e isso. Então, tipo, eu, foda-se, eu já fiz, meio que já não ligo muito pra isso.
Já tá vivendo o sonho. E pra encerrar, eu queria fazer uma pergunta pra vocês. O que é ser homem?
Ser homem não tem absolutamente nada de especial. Pra mim, ser homem é ser um ser humano, é ter sentimentos, é ficar feliz, ficar triste, ter sonhos, concordar com algumas coisas, discordar de outras. Pra mim é uma coisa muito ordinária. Eu não sei como não é ser homem. Então, pra mim é uma vida bem ordinária.
Pra mim, ser homem é você ser quem você quiser. A diferença do ser homem para ser mulher é igual o Gustavo falou na parte das meias, é que um tem pênis, outro tem vagina. Eu acho que, tipo, eu concordo bastante com ele nessa parte do ser homem. É realmente você viver, assim, ser quem você é e acabou. Não tem muito segredo, não. Respeitar as pessoas também, né? É bom.
Eu fiquei aqui pensando filosoficamente o que é ser homem. É difícil você definir, né? A partir do momento em que você entende masculinidade como uma construção, você pode construir sua masculinidade da forma como você quiser. Eu acho que o ideal é você não ser um completo babaca. Eu acho que já é um primeiro passo muito bom, sabe? Você ser respeitoso com as pessoas. Além de tudo, né? Eu acho que o princípio é você ser honesto consigo mesmo, respeitar seus próprios limites, seus próprios sentimento, tentar trabalhar essa inteligência emocional para que você possa ser aquilo que você quer sem agredir a sua avó, quem tá perto. E aí, eu acho que não ser babaca, eu acho que é o mais fácil. O que a gente mais falou aqui hoje são coisas de como não ser um homem. Eu acho que você pensar, tirar tudo isso da sua vida e começar a ser mais honesto com o que você tem dentro de você, e não com o que colocaram por uma construção social, por uma imposição, eu acho que é já um bom caminho para se descobrir o que é ser um homem.
É difícil falar algo diferente do que vocês já citaram, né, sobre o que é ser homem. E eu não vou ficar chovendo no molhado e eu quero só repassar, eu acho que a mensagem geral de todo mundo. se conheça, se respeite, porque ser homem nada mais é do que você ser a melhor versão de você para você mesmo e para os outros. Não tem muito mais, não tem muito menos, não tem uma cartilha onde você tem que preencher requisitos. O ser homem não tem que estar atrelado à sexualidade, não tem que estar atrelado a um tipo de clichê. Ser homem é ser uma pessoa boa. Seja uma pessoa boa pra si, seja uma pessoa boa pro próximo. E quando a gente fala aqui em algum momento de desconstrução, não leva mal. A gente não tá falando aqui pra que todo mundo vire um esquerdo macho ou alguma idiotice que você possa ter escutado e algum estereótipo. A gente tem tanto maus exemplos quanto bons exemplos no mundo. Vamos tentar chegar mais próximo dos bons. Então é isso. E até a próxima. É, ser homem é não tirar o escapamento da CG e passar na casa dos outros às 11h30 da noite.
Pô, de verdade, se deixasse a parte da CG ia ser bem engraçado.
Pensei a mesma coisa.
Cara, se eu for deixar a parte da CG, eu tenho que deixar em todo o programa, velho. Puta que pariu.
Deixa, pô. Da CG. Porque isso também... Pô, você deixar, porra.
Eu acho que esse dá pra deixar, vai ficar bom.